Como prova a mim, antes do mais, gostava de agradecer ao professor Abílio a gentileza de ter aceito este convite do meu Planaltos. Aliás, já não é a primeira vez, recordaria que o professor Abílio Hernández fez uma magnífica apresentação dos nossos cadernos no primeiro aniversário dos Mil Planaltos, e é uma honra tê-lo outra vez connosco. E basicamente acho que toda a gente provavelmente já estará, já saberá que o nosso tópico hoje é cinema, não é? Fundamentalmente, não é? Vamos ouvir falar de Cego-se Tanto Ver, um título magnífico, O Olhar do Espectador de Cinema Hoje. E talvez importe também, como fazemos sempre, enaltecer um pouco o percurso do professor Abílio Hernández Cardoso, que é professor aposentado da Universidade de Coimbra, onde lecionou a cadeira de literatura inglesa, as cadeiras de literatura inglesa e história estética do cinema, uma disciplina, aliás, esta última criada por proposta sua em 1992. Foi professor titular, ou é professor titular ainda, presumo, não é? Da Cátedra Manuel de Oliveira da Universidade Portucalense. É licenciado em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com a dissertação Faulkner e o Negro. Doutorado em Literatura Inglesa pela Universidade de Coimbra também, com a dissertação sobre James Joyce, intitulada De Ítaca a Dublin, Ulisses ou a Odisseia da Palavra. Investigador do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, do projeto Ruptura Silenciosa, Interseções entre a Arquitetura e o Cinema, da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, e colaborador do Centro de Estudos em Letras, o TAD, portanto isto é a Universidade de Trás-os-Montes, não é? Alguns cargos e funções que desempenhou, destacaria diretor do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra até 2011, presidente de Coimbra, Capital Nacional da Cultura, em 2003, pró-reitor da Cultura da Universidade de Coimbra, entre 94 e 98, foi também diretor do Teatro Académico de Gil Vicente, entre 1996 e 2001, e atualmente é mandatário da candidatura do Movimento Cidadãos por Coimbra às próximas eleições autárquicas em Coimbra. Publicações mais recentes, em 2012, destacaria de Hiroshima a Marienbad, Diálogo com o Cinema que Nos Olha, e no prélulo ainda, penso, Cinema e Poesia ao Coração da Memória, e de La Ciotat a Auschwitz, Hiroshima e Sarajevo, Como se Constrói uma Memória, Como se Esquece uma Cidade. Muito bem.
Muito obrigado.
Ficamos então ao vivo.
Podem não ficar. Obrigado, Luís. Obrigado, José Carlos.
Eu vou retirar-me.
Dois amigos, que é para eu ter a ilusão de que aumentou o público. Não, eu é que vou tentar merecer a vossa presença e não ficar sozinho aqui na mesa. Tenho pelo menos uma excelente paisagem atrás de mim. Ficar em frente a esta janela é um privilégio e, portanto, estão à vontade para usufruir esta beleza da janela. E obrigado, José Carlos, por me acolher aqui mais uma vez. O Luís já disse como se chamava esta minha perlinha. E eu começaria por fazer algumas interrogações, já que o título também começa por uma interrogação. Cego de Tanto Ver. Que significa ser espectador de cinema hoje, em época dominada pelo audiovisual e pelo simulacro, em tempo de uma vertiginosa multiplicação e circulação de imagens, de emergência de novos ritmos e novos modos de ver e de olhar? Que fazer hoje do meu olhar de espectador? De que modo é que o cinema solicita a minha, a nossa atenção, a nossa cumplicidade, o nosso envolvimento afetivo, irracional e racional perante as imagens a que chamamos filmes? De que modo nos constituímos nessa entidade a que chamamos espectador? Recuemos pouco mais de 100 anos e arrisquemos ainda outra pergunta. Qual foi o gesto fundador do cinema? Para responder, começo por citar, por estranho que pareça, não um cineasta, mas um escritor. No prefácio ao seu romance The Nigger of the Narcissus, Joseph Conrad escreveu em 1897 o seguinte. É muito curto, vou dizer no original. My task, which I am trying to achieve, is, by the power of the written word, to make you hear, to make you feel, it is, before all, to make you see. To make you see. Uns anos mais tarde, em 1913, David Walt Griffith, esse sim, cineasta, escreveu, por sua vez, o seguinte. The task I'm trying to achieve is, above all, to make you see. Palavras que repetem, como veem, as de Conrad. To make you see, a expressão que ambos, escritor e realizador, utilizam. Para além da circunstância, que é interessante, mas que eu não vou abordar no âmbito deste texto, de Griffith se ter inspirado numa frase de um escritor e não de alguém do cinema, fica o facto de ambos terem definido aquele que, na realidade, constitui o gesto fundador do cinema. Mostrar, isto é, dar a ver, to make you see. Este é o gesto fundador do cinema. Sem este gesto, na verdade, ainda não existe cinema. É a partir dele, e não antes dele, não antes desse dar a ver, que o cinema produz um enunciado e solicita de mim, seu espectador, um conjunto de saberes. Desde logo um saber que resulta, precisamente, do que se me dá a ver e que, por sua vez, mobiliza outros saberes. Mas, ao mesmo tempo que dá a ver, o cinema também oculta. E, com esse gesto de ocultação, instaura um fora do ver, na medida em que toda a imagem fílmica pressupõe e constrói, em simultâneo, um campo e um fora de campo. E, portanto, solicitam-se assim dois tipos de saber. Um que resulta do ver, isto é, daquilo que a imagem me mostra, me dá a ver. É um saber de tipo afirmativo, quer dizer, eu sei aquilo que vejo e sei-o por causa daquilo que me é dado ver, que me é mostrado. É um saber de natureza epistémica. Simultaneamente, porém, a imagem fílmica exige de mim um segundo saber, que diz respeito não já ao dado a ver e visto, mas sim ao ocultado e não visto, ou seja, ao que fica remetido para o fora de campo. Ao contrário do primeiro, este segundo é um saber de tipo hipotético, um saber que só existe em estado virtual e que, em certo sentido, constitui um não saber, porque é somente provável, é da ordem da suposição e porque se fundamenta numa atividade de natureza conjetural. Eu só construo este saber por inferência, por dedução. Mas como aquilo que me é dado ver resulta não de uma opção minha, porque sou espectador, mas da escolha do sujeito da enunciação, da entidade que me dá a ver, portanto, pode mesmo suceder que aquilo que eu vejo não coincida exatamente com aquilo que eu sei. É por isso que eu necessito de um outro saber, um saber integrador, que é aquilo que resulta da minha interpretação das relações que se estabelecem entre o que se mostra e o que se oculta, entre o visto e o não visto. Ser espectador de cinema significa, portanto, ser convocado para uma atividade em permanente movimento, que evolui de uma situação de percepção, ver e ouvir, claro, para uma situação cognitiva, aquilo que eu sei ou estou em vias de saber, e finalmente para uma solução, para uma situação interpretativa, que pode significar aquilo que vejo e aquilo que não me é permitido ver. Está bem assim? Que sentidos posso eu construir a partir das imagens que se expõem ou se ocultam perante o meu olhar? E que espécie de olhar me solicitam essas imagens? E os saberes que elas colocam em jogo? Que envolvimento? Que sujeito faz o cinema de mim? Recordemos que o cinema é um produto da sociedade moderna. Nasceu no contexto de uma visualidade espacial produzida pelas formas arquitetónicas que deram corpo à nova geografia da modernidade. A mobilidade foi o traço dominante dessas novas arquiteturas, mudou as cidades e nelas mudou a relação entre a percepção espacial e o movimento do corpo. E foi assim que preparou o terreno para o aparecimento das imagens em movimento. O cinema surgiu, portanto, na urbe moderna, como uma forma nova, de desejo espacial, na mesma urbe onde, pouco antes, surgiram o flâneur, a figura celebrada por Baudelaire e teorizada também por Benjamin, o paciente. O observador, simultaneamente distante e apaixonado das ruas invadidas pela multidão, nascida como ele, com a modernidade. As mesmas ruas onde se construíram as primeiras salas de cinema. Esses lugares em que se inscreveu um outro desejo, o desejo de olhar. As ruas por onde vagueava o flâneur, e onde, em 28 de dezembro de 1895, os Lumière mostraram, isto é, deram a ver as primeiras imagens em movimento que iluminaram o olhar do público do Grand Café. As ruas eram as mesmas. E, afinal, o que é ver um filme se não mergulhar numa forma imaginária de passeio? Uma flânerie, em que o olhar simultaneamente fascinado e crítico passeia pelos lugares imaginários que o cinema constrói, imagem a imagem, para cada um de nós. O que é o espectador de cinema, senão o sucessor do flâneur, do nómada das ruas de Paris, oitocentistas, que numa noite fria de inverno atravessou a Place de l'Opéra, avançou sem pressa pelo Boulevard des Capucines, entrou no Grand Café, desceu displicentemente as escadas conduziam ao Salon Andion e passou o olhar ávido e atento dos 10 filmes que Antoine Lumière, o pai, não os filhos que estavam em Lyon, projetou para aqueles que tiveram o privilégio mágico e irrepetível de constituir o público da primeira sessão pública de cinema. Durante muito tempo, durante cerca de um século, essa dimensão nómada do fascínio cinematográfico, do ato de ir ao cinema, permaneceu praticamente inalterada. Barthes descreve-a num passo de O Rumor da Língua, que eu vou resumir. Vai-se ao cinema a partir de uma ociosidade, de uma disponibilidade, de uma vacação. O escuro da sala é prefigurado pela divagação crepuscular que conduz o sujeito de rua em rua, de cartaz em cartaz, a afundar-se finalmente num cubo escuro, anónimo, indiferente, em que deve produzir-se esse festival de afetos a que se chama um filme. O escuro é também a cor de um erotismo difuso, pela sua condensação humana, pela sua ausência de mundanismo, pelo afundamento dos corpos. A sala de cinema é um lugar de disponibilidade. E é a disponibilidade, a ociosidade dos corpos, que melhor define o erotismo moderno, que é o da grande cidade. Ociosidade, portanto, lazer e disponibilidade dos corpos, diz Barthes. E estes eram também os atributos do flâneur, não esqueçamos. Ociosidade, lazer e disponibilidade. Do flâneur, porque nesse tempo não havia flâneuse, como sabemos, por razões que podemos depois falar nela. E, na verdade, uma vez na sala, onde toma lugar esse sujeito, outro, em que nos transformamos quando nela entramos, o olhar de quem olha reproduz o passeio do flâneur ao longo das ruas e das arcadas da cidade. Ou seja, desliza pelas imagens que o filme dá a ver, organiza os fragmentos de espaço e de tempo em que elas se expõem, mas também se ocultam, e coloca todo o impacto do corpo na leitura dos sinais. Ver um filme é, pois, incorporar essa dimensão pública e o olhar em movimento da flânerie. Tal como flâneur no meio da multidão, o espectador de cinema sente-se numa sala de cinema como se estivesse em casa. Todos já experimentámos esta sensação. Como flâneur, o espectador olha um mundo de imagens e coloca-se no centro desse mundo, permanecendo ao mesmo tempo fora dele, incógnito. À semelhança do flâneur, perante o constante fluxo do movimento em que mergulha, também o espectador, perante as imagens instáveis e efêmeras do ecrã, se transforma num eu, com um insaciável apetite pelo não-eu, estas palavras dilas Baudelaire, embora não respeitando ao cinema, que a tela lhe mostra. Também ele se torna um habitante dessas imagens sentidas como mais vivas que a própria vida, também ela por vezes instável e efêmera. O olhar do espectador de cinema não é, nem nunca foi por isso, aquele olhar frio, imóvel, de voyeur, como muitas vezes nós vemos escrito e ouvimos dizer. Nunca foi, o olhar do espectador de cinema nunca foi esse olhar petrificado por uma qualquer imagem dotada do poder de Medusa. O olhar do espectador é, sempre foi, um olhar errante, que se alimenta de um movimento constante, que não tem residência fixa. Um olhar nómada e definitivamente comprometido com a errância. E por isso, o olhar do espectador vagueia, erra, isto é, comete erros, equivoca-se, engana-se. O olhar do espectador é aquele que transforma o seu corpo, o nosso corpo, num travelling sem fim. É este envolvimento que o cinema nos pede, a mim, seu espectador, a nós todos. É este o envolvimento do olhar, e não apenas do olhar, de todos os sentidos em que envolvemos o nosso olhar. Ou seja, o cinema pede-nos o corpo por inteiro, para que imaginariamente ele se mova, deslize ou voe à velocidade dos afetos de que Barthes falava. Os lugares que cada filme cria para cada um de nós não querem ser apenas olhados, querem ser atravessados, penetrados, apropriados por nós. E é por isso que se vive um filme como se vive um lugar que nós habitamos, de um modo físico, tangível. Vive-se um filme como se habita e vive uma cidade, a nossa cidade. Aqui suspendo este meu discurso e pergunto-me, será que o que acabo de escrever e de vos dizer é apenas um flashback? Um retorno a um momento passado da história do cinema? Continua a ser esta, no momento em que estamos, a relação entre o filme e o espectador, ou melhor, entre o cinema e o espectador? Aceitemos, pelo menos provisoriamente, que se trata com efeito de um flashback, mais ou menos nostálgico. Eventual sintoma de uma cinefilia seródia, que seria a minha, e procuremos situar-nos no momento presente desta história em que todos participamos. Porque a história do cinema, como sabem, é recente. O cinema tem só mais 13 anos que o nosso Manuel de Oliveira. Muita coisa mudou, é verdade, 8 e 5, 13, exatamente, não me enganei. Muita coisa mudou, de facto, e continua a mudar. Em primeiro lugar, mudou aquele que constituiu, até há pouco tempo, o lugar identitário do cinema. O lugar que era o seu único lugar. E que era também único. A sala escura, com a sua grande tela luminosa. Esta foi, durante muito tempo, o único lugar do cinema e o seu lugar identitário. Foi a partir deste dispositivo que o cinema nasceu. Foi nele, desde o início, desde sempre, desde a primeira sessão do Grand Café. A tela grande, branca, luminosa, que ganhou vida na sala escura, não foi somente a invenção de uma nova técnica, como bem escreveu Lipovetsky. Ela constituiu-se desde logo, desde o início, como um dispositivo de imagem radicalmente inédito e moderno, porque representou também a criação de um espaço mágico em que passaram a projetar-se os desejos e os sonhos de grande parte da humanidade. É por isso que podemos afirmar que a arte do século XX foi a arte da grande tela em sala escura. O cinema foi a arte mais popular do século XX, como sabemos, mas ele foi a arte da grande tela em sala escura. Mas os tempos já não são esses. Depois veio a recente e vertiginosa evolução tecnológica. E, em concreto, a era do digital e do 3D, em que estamos. Uma era que fez surgir novos dispositivos, como sabemos, novos espaços, e que provocou mudanças significativas, profundas mesmo, designadamente o progressivo enfraquecimento da centralidade social, económica e mesmo estética do cinema, e da alteração do lugar e do olhar do espectador, criando assim novos hábitos de ver. Novos hábitos de ver cinema. A era do digital e do 3D trouxe consigo muitas alterações, como é evidente. Acreditar na imagem e na imagem fílmica já não significa, como significava, por exemplo, para Bazin, acreditar na realidade. A realização plena do cinema já não consiste em ser a arte do real. E a imagem fílmica já não procura ajustar-se plasticamente ao sentido da realidade. Hoje, o cinema adquiriu uma nova capacidade. Não a de ser o registro fotográfico do mundo, mas a de falsear esse mesmo mundo. Ou ser capaz de falsear esse mesmo mundo, criando hiperrealidades mais reais do que o próprio real. E se filmar passou a ser diferente, o mesmo sucedeu com o modo de dar a ver, de mostrar e, por sua vez, de ver e de olhar. A mutação afetou justamente aquele que foi o lugar identitário e único do cinema, a tal sala escura, com a sua tela luminosa. Em vez desse lugar singular que temos hoje, como sabemos, uma multiplicação imensa dos suportes de produção e reprodução das imagens, câmaras e ecrãs de todos os tamanhos efetivos, LCDs, plasmas e LEDs televisivos, ecrãs de parede e ecrãs horizontais, consolas de vídeo, monitores de computador mais ou menos generosos, ecrãs maneirinhos de laptops, mini-displays de smartphones e de iPads, tudo. E lembro-me da sessão com Manuel Portela para o Rio Planalto, tudo em material versátil, durável, ultrafino, com moldura e sem moldura, programável, interativo, multifuncional, flexível, vívido e imersivo, eletrificável e até enrolável, e sempre de superfície imaculada. É isto que nós temos. Curiosamente, naquilo que parece constituir um regresso ao dispositivo cinematográfico dos Lumière, conjuga-se de novo, no mesmo dispositivo, a capacidade de registar e a de mostrar. O cinematógrafo filmava e projetava, registava e mostrava. Mas apregoando agora a superioridade da representação digital sobre o próprio real, criando a ilusão, não de que as imagens são indistinguíveis dos seus referentes, mas a ilusão de que o próprio real, de que o real, pode ser substituído com vantagem pela imagem que a partir dele se cria e se nos oferece, num falso movimento de ricochete, criando um real ainda mais real do que o próprio real. Eis os novos suportes em que podemos ver imagens e movimentos. São muitos, como sabemos, e eu esqueci-me de muitos, com certeza. E podemos vê-los em qualquer lugar e em qualquer instante, em qualquer momento. Em espaços públicos ou privados, abertos ou fechados, amplos ou acanhados, escurecidos ou profusamente iluminados. Em galerias, estádios, arenas, praças, restaurantes, bares, lojas, metropolitanos, estradas, automóveis, aviões, aeroportos ou, às vezes, em nossa própria casa. Em qualquer dos casos, em espaços em que a atividade dos dispositivos que reproduzem as imagens se processa numa linha de perfeita continuidade com o conjunto das restantes atividades que decorrem à nossa volta e que eventualmente nos envolvem. Por muitas e diferentes que essas atividades possam ser. Em espaços em que, ao contrário do que sucedia com o espectador do meu flashback, nos movimentamos agora literalmente e não imaginariamente. De dispositivo para dispositivo. De imagem para imagem. Paradoxalmente, quanto mais nos movimentamos literalmente no espaço, movimentar literalmente, é uma espécie de um oxímero, mas enfim, Paradoxalmente, quanto mais nos movimentamos no espaço real, mais longe ficamos da nossa condição de flâneur. O nosso corpo, que antes era traveling, transforma-se agora em comando programado para zapping. Por outras palavras, o nosso corpo passou a ser, ou arrisca-se a ser, mais um dispositivo do que o lugar do olhar. E arrisca-se mesmo a ser, e às vezes é, não apenas o dispositivo, mas a própria imagem que, entre inúmeras imagens, que os dispositivos à nossa volta reproduzem, esses ecrãs omnipresentes que muitas vezes nos cercam desse espaço que conhecemos. A velocidade já não é a dos afetos. A velocidade é a da monitorização do consumo. Flutuamos, na verdade, numa imensa Disneylândia audiovisual. O cinema arte, que é esse que me interessa, o cinema arte, eu sei que o cinema é uma indústria, mas estou a falar do cinema arte. O cinema arte parece estar a desligar-se lentamente do cinema sala, que corre o risco, como sabemos, de se tornar um lugar em vias de extinção, ou, na melhor das hipóteses, uma divisão um pouco soturna dos não lugares do consumo da visualidade. E, no entanto, não devemos nós perguntar se os novos espectadores de cinema hoje alguma vez se sentem ou sentiram frustrados ou privados de algum prazer pelo facto de nunca terem visto, primeiro, não terem visto filmes projetados na sala de cinema antes de os verem na televisão ou no computador ou em qualquer outro dispositivo provido de ecrã. Ou mesmo se tendo-os visto na grande sala escura com a sua tela luminosa, sentem alguma diferença? Ou menos prazer fora dela? Quando digo novos espectadores, incluímos a nós todos. Somos antigos e somos novos, pelo menos aqueles que têm a minha idade. Será que sentem menos prazer, mesmo que saibam, por exemplo, e os dados que vou dar referem-se em 2008, que na televisão os filmes correm a uma velocidade equivalente a 26 fotogramas por segundo, nos Estados Unidos 30, em vez dos 24 na projeção da película em 35mm, e que por isso um filme visto na televisão ou no computador é sempre mais curto do que o filme que nós vemos no cinema. Mais curto. Fica mais curto porque é projetado a uma velocidade maior. Perderão o prazer, mesmo que saibam que a imagem televisiva corta os bordos do enquadramento da imagem fílmica. Mais ou menos, mas corta sempre. Mesmo que saibam que na televisão a imagem resulta muito menos definida, uma vez que, segundo os padrões americanos, o vídeo tem um total de cerca de 350 mil pixels por fotograma. Espero que estes dados estejam certos, porque eu disto não percebo nada. O vídeo tem um total de cerca de 350 mil pixels por fotograma, enquanto um negativo de 35mm da película possui o equivalente a 7 milhões, mesmo, enfim, que saibam que a televisão produz, no máximo, um fator de contraste entre as cores, ou seja, a reação entre as áreas mais escuras e as mais claras da imagem, de 30 para 1, é possível que 2008 para agora seja um pouco mais, quando a película chega aos 120 para 1, com consequência de que no vídeo se perde a densidade dos negros e dos matizes e que os sombreados mais ligeiros tendem pura e simplesmente a desaparecer. Tudo isto acontece. Mas será que se perde o prazer? Será que nos sentimos menos satisfeitos? Será que sequer damos conta da diferença? Na verdade, talvez isso faça pouca ou nenhuma diferença para os espectadores que somos todos, os antigos e os novos. E não fará, seguramente, diferença nenhuma se nos tivermos convertido, como provavelmente em parte já nos convertemos, de espectadores de cinema em consumidores do audiovisual. Se nos tivermos deslocado do lugar da cinefilia, não da seródia, da cinefilia, o lugar onde se ama o cinema, e o cinema tem este privilégio de ter uma palavra que mais nenhum arte tem, cinefilia, não há. A música tem melomania, que é um bocado injusto para a música, convenhamos. O cinema tem esta palavra bonita, cinefilia. Mas essa tal diferença não existirá se nos tivermos deslocado do lugar da cinefilia para o espaço da cinefagia, que é o espaço do consumo. Esta mudança traz como consequência, ou esta possível mudança, o enfraquecimento ou a eliminação da distinção entre o cinema e o audiovisual, que são coisas completamente diferentes. Entre a imagem fílmica e a visualidade que em cada um de nós busca e vê, a visualidade, não um espectador, isto é um interlocutor, que é isso que o cinema procura, mas um consumidor disponível para absorver o carrossel de imagens que à nossa volta sucedem velozmente, ad infinitum e ad nauseam, às vezes. E por isso eu pergunto, podemos cegar de tanto ver? Podemos. Podemos, efetivamente. Não exatamente por vermos demais. Embora, como já alguém escreveu, às vezes nem sequer vemos, visualizamos. Como sabem, é uma palavra relativamente recente. E a maior parte das vezes nós já nem vemos, visualizamos. Mas não exatamente por vermos demais, mas porque corremos o risco de ficar reduzidos a repetir um ver sem finalidade nem fim. Isto é, um ver que nós não ordenamos. Um ver sem o olhar que o ordena. Porque falta tempo para olhar. Há tempo demais para ver e para visualizar. Mas falta tempo para olhar. Lembro-me daquelas antigas paragens, não sei se ainda existem, das passagens de nível. Pare, escute e olhe. Não se para, não se escute, não se olha. Vê-se, visualiza-se, incessantemente. E, portanto, em tempo de ver, o tempo de olhar vai se tornando mais escasso. E o ar e o olhar é justamente aquilo que nos permite ordenar o ver e, com isso, partir em busca do sentido das coisas. Sem olhar, não há esse ordenamento das coisas. A simples visibilidade, desculpa, que é aquela que se conforma com o ver, ou melhor, há a simples visibilidade que se conforma com o ver, o cinema contrapõe outra coisa, que é o visível. O cinema não faz parte da visibilidade, faz parte do visível. E o visível exige o olhar. E o olhar é o território onde habita a imagem fílmica. Ao contrário da mera visibilidade do audiovisual, a imagem fílmica define-se por uma espessura, uma materialidade, uma alteridade incondicional que Serge Danet caracterizou mais ou menos com estas palavras. A imagem situa-se na fronteira, a imagem fílmica, situa-se na fronteira entre dois campos de forças. Testemunha uma certa alteridade. E ainda que possua sempre um núcleo duro, falta-lhe sempre alguma coisa. Ou seja, a imagem fílmica é sempre mais do que ela e menos do que ela menos. É, simultaneamente, uma falta e um resto. Ou, parafraseando palavras de alguém que também pensou e pensa o cinema, Jacques Rancière, na imagem fílmica existe sempre um desvio entre aquilo que mostra e aquilo que significa, justamente porque ela, a imagem fílmica, não é um dado visual, mas uma relação entre a função de mostrar e a função de significar. É um desvio, é um intervalo entre duas imagens, aquela que é mostrada e outra qualquer que seria possível, mas que me é ocultada. A imagem fílmica é, por isso, sempre uma imagem plural, ao contrário da imagem do audiovisual, que é, em boa verdade, tautológica, que se esgota em si mesmo. São estes traços que fazem da imagem fílmica uma figura de sentido e não um mero signo referencial. Uma experiência sensorial. A experiência que procura e toca o meu olhar como um corpo toca outro, desenhando em movimento o território do visível e explorando todos os seus limites. A experiência cinematográfica só se concretiza com a densidade, a intensidade e o mistério da sua imagem fílmica. E com o seu pudor, o pudor da imagem, que é a sua resistência a todo o olhar invasivo. O pudor manifesta-se na preservação desse tal mistério. E é por isso que a imagem fílmica nos perturba, enquanto a imagem audiovisual pode apenas cansar-nos. A imagem é uma palavra que se cala. É um silêncio que nos fala. Aquilo que nela é mais visível não é o seu sentido, mas a promessa de um infinito de sentidos possíveis. E para terminar, digo, sim, é preciso regressar à sala de cinema, enquanto as há. Como Godard fez questão de nos recordar, o cinema faz filmes que são maiores do que nós. Literalmente maiores. Os filmes são para nós erguermos os olhos e não para olhar para baixo. É para erguermos os olhos para eles, como os erguemos para olhar para a Estátua da Liberdade, que não seria a mesma coisa se estivesse à altura de um poste de eletricidade. Um poste de iluminação. É importante preservar a sala de cinema e frequentá-la. Não por nostalgia. Não por qualquer eventual cinefilia seródia, mas por uma necessidade vital, que é nossa e da arte do cinema. O cinema sempre foi uma arte site específica. E, portanto, a perda da sala e a perda desse ecrã luminoso e a sua, não apenas disseminação, mas atomização nos inúmeros dispositivos que agora nos cercam, pode ser fatal. Pode ser. Não digo que seja. Eu acredito. O cinema não morre. Não estou a tentar dar uma imagem catastrófica disto, não. Mas o cinema é ferido por isto, com certeza. Porquê? Porque, desde logo, porque os seus filmes foram sempre concebidos para aquele lugar e para aquelas dimensões. A dimensão não é um simples anexo. A dimensão do ecrã é importante. E daqui a um bocadinho até posso contar uma história a propósito disso, da dimensão do ecrã. O que é um grande plano numa tela de cinema e o que é um pequeno grande plano. O cinema capta um estado do mundo, um estado da nossa relação do mundo. Não capta o mundo, capta esta relação nossa com o mundo. De alguma forma, restaura uma unidade perdida, uma unidade primordial. Talvez tenha perdido entre cada um de nós e o mundo. Uma unidade que tanto pode ser harmoniosa como conflitual, mas de que necessitamos, em absoluto, para poder continuar a interrogar interminavelmente os sentidos das coisas e do mundo na nossa, e para podermos continuar a interrogar a nossa própria condição humana. É por isso que não se vai ao cinema no iPad. Obrigado.